Pronuncia-se neste momento o ministro da Educação, Camilo Santana.
Bom dia. Bom dia. Eu queria pedir aqui autorização ao presidente para, na minha primeira saudação, eu queria aqui pedir uma salva de palmas a todos os atletas e para-atletas aqui presentes deste país e a todos os povos indígenas, povos originários desse país. Que é o motivo de estarmos aqui nesta manhã. Queria cumprimentar o maior presidente da história desse país, o presidente da Educação, Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, em nome da nossa querida primeira-dama, Janja Lula da Silva, em nome dela, todas as mulheres. Cumprimentar os ministros, meus colegas, ministro Rui Costa, da Casa Civil, e agradecer todo o apoio, porque isso aqui é um projeto coletivo, a ministra Esther Dueck, da gestão, meu caro colega e companheiro André Fufuca, ministro do esporte, em nome de quem cumprimento todos da área do esporte, a minha querida Sônia Guajajara, que ali se acidentou com o pé, mas em nome dela cumprimentar todas as lideranças indígenas, cumprimentar também aqui a nossa ministra Gleice Hoffmann, ministra do Estado da Secretaria de Relações Institucionais, mas também cumprimentar aqui a minha querida ministra Marina Silva, está aqui ela que foi responsável agora pela grande COP que tivemos. Cumprimentar também o ministro Sidônio, o ministro Marcos Antônio Amaro, aqui do gabinete, mas também queria de forma muito especial cumprimentar nossa ex-colega, ex-ministra, nossa querida Ana Moza, aqui presente. E dizer que você... Nós vamos contar muito com a sua colaboração nesse projeto. Bom, eu queria cumprimentar os senadores, em nome da senadora Leila Barros, um entusiasta desse projeto, em nome de todos os senadores e do deputado Orlando Silva, ex-ministro do esporte, também em nome de todos os parlamentares aqui presentes. Presidente, cumprimentar os reitores e reitoras, que eles ajudaram muito e têm ajudado muito nesse processo, em nome da reitora Rosana, da Universidade de Brasília. Então, eu queria aqui agradecer a todos os reitores e reitoras aqui presentes. Cumprimentar o Gessen, professor da Universidade de Brasília, ativista e antropólogo, filósofo e escritor. Cumprimentar o Anderson Arantes, aluno do curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, neste ato representando todos os alunos indígenas. Cumprimentar o Micael Guarapaju, pai, e o Varai Jugá, espero que eu tenha pronunciado certo, representando aqui o povo Guarani. Cumprimentar aqui a Verônica Hipólito, neste ato representando os atletas paralímpicos aqui presentes. Cumprimentar o Caio Bonfim, representando os atletas olímpicos aqui presentes aqui de Brasília. Cumprimentar toda a equipe do MEC, em nome do secretário executivo Leonardo Barquini e do nosso secretário de Educação Superior, Marcos Vinícius, aqui presente. Cumprimentar a Joênia, presidente da FUNAI, ela tem sido parceira importante desse projeto. Cumprimentar a Bianca Borges, presidente da UNE. O Arlindo Baré, presidente da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas. E a Rita Potiguara. Bom, eu vou, presidente, me deram aqui a missão de, vou até contar aqui o tempo, de apresentar em linhas gerais a ideia do projeto, dos dois projetos. Mas antes disso, eu queria fazer aqui colocar aqui alguns números. Por que que o presidente Lula é o maior presidente da educação da história desse país? Quando a primeira universidade federal criada nesse país foi em 1920, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, se não me engano foi em setembro, mês 9, aliás, agosto, setembro. E desde quando o presidente Lula assumiu em 2002, com compromisso, e mais importante, de dar oportunidade para filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras desse país ter acesso ao ensino superior, só no governo do presidente Lula nós só tínhamos 134 campi de universidades, até 2002. depois do presidente Lula, só no governo do presidente Lula, nos dois governos do presidente Lula, e com essa ação de hoje, presidente, o senhor vai abrir 143 campi no todo o Brasil, nesse país, mais do que foi feito em toda a história desse país. E se nós formos computar os campi também criados pela presidenta Dilma, nós vamos chegar a 196 campi, quase 200 campi, comparado com toda a história anterior de 134 campi. Portanto, presidente, o senhor, por isso que o senhor é o presidente da educação, do ensino superior desse país, o senhor vai ficar na história desse país. Em número de vagas, por exemplo, nós tínhamos em 2002 apenas 543 mil vagas nas universidades federais, na graduação, só na graduação. Hoje, no censo de 2024, nós triplicamos, são quase 1 milhão e 400 mil alunos na graduação, só nas universidades federais desse país. Em termos de pós-graduação, presidente, nós saímos de 51 mil alunos para 197 mil. Quase quadruplicamos praticamente o número de alunos na pós-graduação só nas instituições federais desse país. E se formos falar nos institutos federais, antes do presidente Lula nós só tínhamos 140 campi. E com os novos campi que estão sendo implementados nesse terceiro governo, presidente, nós vamos chegar a 792 campi de institutos federais em todo o Brasil. É bom lembrar que 2021, no governo passado, principalmente no orçamento de 2021 e 2022, foi o pior orçamento das nossas universidades, da história das nossas universidades. E precisou o presidente voltar, porque foram 6 anos sem reajuste, sem concurso público, presidente. 10 anos sem reajuste de bolsas, obras paralisadas, sem investimento nas nossas universidades. E o senhor ampliou o orçamento de 2022, comparar nominalmente o orçamento desse ano, que foi inclusive encaminhado para a LOA do Congresso Nacional, presidente, o senhor está ampliando em 39,6% o orçamento das nossas universidades federais em todo o país, comparado com o início do governo anterior. O senhor reajustou o salário, ampliou o auxílio de saúde, creche, alimentação, autorizou concurso público. Inclusive, só nesse período agora foram 9.500 vagas, 6 anos que as universidades não contratavam um professor e um técnico. Só nesse governo do presidente Lula já autorizou 9.500 vagas de professores, inclusive vai nos permitir também lançarmos, criarmos essas duas universidades aqui hoje. Incluiu, ministro Rui, a universidade pela primeira vez no PAC, e são mais de 9,5 bilhões de investimentos nas instituições de ensino federal desse país. Reajustou as bolsas. O senhor, presidente, nos cumpriu uma missão dentro do Programa Brasileiro de Inteligência Artificial, criarmos cursos nessa área para nossas universidades. E elas já vão ser ofertadas, presidente, agora no SISU, do ano que vem. Serão 2.200 vagas na área de inteligência artificial nas nossas universidades e 3.200 vagas de curso na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ampliando o acesso hoje no mundo moderno. Ampliou a assistência estudantil em 43,7% de 2022 para cá e reajustou as bolsas de indígenas e quilombolas que estão aqui pela primeira vez, e até 2026, todo aluno quilombola indígena nas universidades federais terá a bolsa de assistência estudantil nesse país. Portanto, presidente, é importante destacar o seu compromisso com a educação e por que é que nós estamos aqui hoje. Porque era uma demanda histórica, eu quero aqui começar a apresentação, uma demanda histórica, a criação da Universidade Federal Indígena desse país. Então, eu controlo ou vou pedir para passar? Pode passar. A UNINDE vai ser a primeira universidade federal criada na história desse país. Pode passar. A universidade é uma iniciativa do governo federal para a formação de indígenas a partir de um modelo educacional que fortaleça as identidades, os saberes tradicionais, um diálogo da educação não indígena. É uma demanda histórica, reafirma a diversidade como princípio e autonomia dos povos originários desse país, vocês terem fortalece, presidente, a identidade, cultura e as línguas indígenas. Nós temos 274 línguas indígenas e 305 povos indígenas nesse país. Pode passar. Esse foi um processo, e aqui eu queria agradecer muito à ministra Sônia Guajajara, que foi toda parceira, eu fui aqui eleito, porque como vai ser vinculado ao MEC, de apresentar. Mas todo o processo foi discutido e dirigido, organizado pelo Ministério dos Povos Indígenas aqui da ministra Guajajara, a quem eu queria pedir uma salva de palmas a toda a sua equipe. Nós fizemos um processo de escuta desde 2024, aqui os representantes que vão falar. Foram 20 seminários em todas as regiões do Brasil, e que eu agradeço aos reitores, foi envolver professores, especialistas, foram 3.272 pessoas envolvidas nesse processo de escuta, na construção dessa universidade. Foi organizado, repito, pelo MEC e pelo Ministério dos Povos Indígenas, inclusive definiu o local da sede da universidade, que vai ser aqui em Brasília, pode passar, que vai ser aqui na capital, porque houve uma disputa de onde seria, né? E aí tem uma demanda também que no futuro a gente possa ampliar para as outras áreas. Então aqui são os pilares: garantir a autonomia dos povos indígenas, com a promoção do ensino, pesquisa e extensão, sob uma perspectiva intercultural, valorização de seus saberes, línguas e tradições, produção de conhecimento científico em diálogo com práticas ancestrais, fortalecimento da sustentabilidade socioambiental, ministra Barreto, isso é um ponto fundamental para essa universidade, e formação de quadros técnicos capazes de atuar em áreas estratégicas para o desenvolvimento dos territórios indígenas, inclusive na formação de professores indígenas nesse país. Então, pode passar. Então, a universidade vai estar aqui, a sede da universidade vai ser em Brasília, mas também será uma universidade que vai ter uma rede de atuação com todas as outras universidades federais, no sentido que já trabalham, que têm uma especificidade presente, uma especificidade que trata a questão indígena no Brasil. Pode passar. Ela vai ter uma infraestrutura acadêmica, estudantil e cultural, que é acadêmica, tudo que há de melhor, de biblioteca, de sala de aula, de auditório, de laboratórios. Vai ter moradia estudantil para todos os alunos dessa universidade, espaço de convivência, ambientes de ritos e cerimônias, observatório da vida estudantil. E uma coisa importante que foi construída pelo GT, que é ter um Instituto Intercultural Indígena como órgão complementar, com espaço de intercâmbio cultural, memória e artes dentro da própria universidade, com programações permanentes em relação a essa questão. Pode passar. Bom, aí foram alguns cursos que foram sugeridos durante de graduação e pós-graduação pelo grupo: gestão ambiental e territorial, gestão de políticas públicas, sustentabilidade socioambiental, promoção das línguas indígenas, na área de saúde, na área de direito, enfim. Claro que isso vai ser um processo ainda, que eu vou falar agora como vai ser as etapas. Pode passar. Bom, aí vai ser um pouco o cronograma. Eu não coloquei datas porque vamos depender da aprovação, mas a criação do GT já existiu. Hoje o presidente Lula vai estar assinando o decreto, aliás, o projeto de lei que vai ser encaminhado ao Congresso Nacional. Eu vou pedir muita ajuda dos nossos senadores e deputados para a gente poder aprovar o mais rápido possível. Né? Depois dos próximos dias, vamos estar criando uma portaria da comissão de instalação dessa universidade, o representante de vários setores, vamos definir isso também, se for uma coisa definida também no GT. A partir da aprovação do PL, presidente, nós vamos nomear um reitor pro tempore, que ele vai ficar responsável pela implementação dessa universidade, já oficialmente nomeado, e aí vai pensar na questão da infraestrutura, do quadro de pessoal, da gestão administrativa da universidade, a questão orçamentária, dos regimentos, enfim, toda a questão burocrática, como também a construção da formalização dos cursos, na questão pedagógica. E vamos definir quais são os primeiros cursos, nós vamos iniciar as atividades, e aí iniciar as atividades dessa universidade, e aí concluindo essa etapa. Dizer que nós estamos aqui negociando um local importante aqui em Brasília, mas estamos em negociação, porque é uma área já construída, isso adiantaria muito o início das atividades, mas essa aqui é a proposta, inclusive, que vai ainda ser mais aprofundada na comissão de instalação. Então, presidente, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar e pedir uma salva de palmas a todos os povos indígenas, porque eu acho que é O Brasil está... É uma dívida que esse país tinha com nossos povos indígenas. E pode passar. E a segunda, o nosso segundo projeto é a Universidade Federal do Esporte. Isso é uma demanda do presidente há muito tempo. Ele vinha nos cobrando isso, né, Fufuca? Inclusive o Edinho, que está aqui, está presente, nos conversamos muito sobre isso. E a ideia, pode passar, é também uma iniciativa do governo federal para formar profissionais do esporte e fomentar essa atividade do nosso país. Nós sabemos, é democratizar o acesso. Nós sabemos, muitas vezes, a dificuldade de ter acesso a discutir a questão do esporte do ponto de vista profissional nesse país. E aí, formação de gestores, formação de profissionais qualificados, enfim, a olhar para a questão da gestão e para a ciência do esporte. Então, essa é a ideia de dar uma grande contribuição a um país que é apaixonado pelo esporte, que descobre grandes talentos, muitas vezes por iniciativa individual de cada um, e nós estamos querendo colocar isso como dentro da ciência, dos estudos, da orientação. Existem técnicas para isso hoje, tanto para formação de técnicos, de gestores, de atletas, de profissionais. Então, essa é a ideia da Universidade do Esporte, que não teve, pode passar a próxima lâmina, que não teve, vou já falar que não teve as etapas da Universidade Indígena, portanto, vai ser um processo ainda maior de discussão, né? Eu quero dizer aqui que nós vamos convidar todas as entidades paralímpicas e olímpicas e atléticas e de todas as áreas do esporte profissionais para discutir a formatação nessa universidade. Mas esses são os objetivos claros: formação de recursos humanos de excelência, capacitação de profissionais, incentivo à pesquisa científica e tecnológica, fomenta acessibilidade e inclusão, valorização da diversidade esportiva, garantia de acesso à educação formal, aprimoramento do desenvolvimento esportivo no Brasil, promoção de equidade de gênero também e a promoção da equidade étnico-racial são alguns dos objetivos dessa universidade. Pode passar. A ideia também é que a sede dessa universidade seja em Brasília. Nós também já estamos tentando negociar uma área bastante privilegiada aqui de Brasília para a instalação dessa universidade, uma área nobre aqui de Brasília, pode passar. Ela teria também centros de excelências regionais. Em cada região nós teríamos centros de excelências, seriam os braços operacionais da nossa universidade sede aqui em Brasília, em todo o país. E pode passar, e teríamos os polos da Universidade Aberta do Brasil, para a gente levar cursos para todas as regiões do Brasil, através de cursos à distância e semipresenciais. Então, essa é a ideia da estrutura organizacional, como funcionaria essa universidade. Pode passar. E aí, a mesma coisa, meu caro Fufuca, que eu quero aqui dizer que essa é uma construção, junto com o Ministério do Esporte. Eu queria pedir aqui uma salva de palmas para o ministro Fufuca, para toda a equipe do Ministério do Esporte. Esse é um trabalho coletivo, juntos. Então, hoje, como vocês viram, não teve o GT anterior, mas aqui nós vamos hoje assinar, o presidente vai assinar o envio do PL para o Congresso Nacional, nós vamos criar a portaria da comissão da instalação, e aí essa comissão será mais ampla para que a gente possa aprofundar, Ana Moza, a discussão da formatação dessa universidade, pegar o que há de melhor também de experiência em outros países para trazer também para o Brasil. E nós queremos uma questão de excelência nessa área aqui para o nosso país. Aguardar a aprovação do PL. E aí, senadora, nós vamos contar muito com você para a gente aprovar o mais rápido possível lá no Senado, Orlando, e lá na Câmara, o projeto de lei. Vamos, no outro passo será a nomeação também do reitor pro tempore, que aí vai assumir toda a responsabilidade da implantação dessa universidade. E aí definir quais serão os primeiros cursos que vamos ofertar, definir exatamente será o tempo que a gente vai negociar a área que nós estamos trabalhando aqui em Brasília e iniciar as atividades, que será a primeira universidade do esporte do Brasil. Estão dizendo que é a primeira do mundo, mas será a primeira universidade do esporte do nosso país. E aí pode passar. E a gente já quer, presidente, o mais rápido possível, já no próximo ano, se possível, no primeiro semestre, aí vai depender muito do trabalho da comissão, a gente começar alguns cursos já na UAB, na Universidade Aberta do Brasil, que já é uma expertise que o MEC tem, já tem toda uma estrutura dentro dos polos das universidades federais desse país, e a gente poder iniciar ofertando esses dois cursos técnicos de futebol e gestão de esporte. Mas isso é uma ideia que será vamos dizer assim, validada por essa comissão, por esse grupo, a partir da formação dos próximos dias dessa comissão. Eu queria dar um exemplo que a gente está sugerindo, e aí o presidente gostou muito da ideia, mas nós estamos sugerindo aproveitar algumas estruturas do legado das Olimpíadas que nós tivemos no Brasil, para já fazer parte de algum centro de excelência que funcionaria ligado, essa estrutura seria ligada à universidade. A primeira seria o Centro de Formação Olímpica, que foi construído, foi um legado, a época era presidente Dilma, no Ceará, você vê a foto, a estrutura que tem lá é enorme, pode passar, com tudo que há de melhor, incluindo um hotel para hospedagem de alunos, com quadro, com tudo que há de exigência dos comitês olímpicos, pode passar. Então, a estrutura, essa seria poderia ser um dos centros de formação olímpica, aliás, um dos centros de excelência da universidade, e o outro seria, pode passar, a Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, que também foi um legado das Olimpíadas, que poderia ser também um outro centro de excelência, mas claro que nós vamos definir melhor isso e vamos definir também as outras áreas dos outros centros de excelência em todo o Brasil. Então, presidente, eu queria encerrar, passei aqui 15 minutos aqui falando aqui, você disse que era 5, mas estou aqui com 15, mas eu precisava apresentar isso, vai dizer que para mim hoje é um dia histórico para os povos indígenas, é um dia histórico para o esporte brasileiro, um país apaixonado pelo esporte, e eu queria mais uma vez agradecer ao grande e maior presidente da educação e o maior presidente desse país, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo seu compromisso, pela sua sensibilidade. Nós estamos distribuindo aí esse card, mais ou menos com algumas orientações já, como ficará as universidades, mas vamos construir juntos, com todos os ministérios, com a Casa Civil, com o Ministério da Gestão, dos Esportes, dos Povos Indígenas, da Educação, com todos, para a gente garantir um sucesso dessas duas novas universidades que o presidente Lula hoje anuncia para o país. Viva a educação, viva os povos indígenas e viva o esporte brasileiro!
Faz uso da palavra a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.
Baixo, bota ela aqui na frente.
Tem microfone?
Tem, mim? Já peguei.
Ah, meu Deus.
Posso
por
descer,
ali, por cabeça? Ali,
estou. Eu e o...
Outra pessoa, o Sturkett não, ele vai me derrubar.
Olha o pé do senhor, presidente.
Aí, deu.
Você vai conseguir ler?
Vou.
Quer ajuda, Sônia?
Acho que está tudo bem, eu acho.
Deu?
Deu. Olá, minha gente. Bom dia, Zaneco Emo. Bom, hoje eu estou aqui um pouco acidentada, mas é um dia de celebração, né? Então, vamos comemorar. Bom, senhor excelentíssimo, querido presidente Lula, primeira-dama Janja, querido ministro Camilo, obrigada pela parceria e também pelo adiantar aqui da apresentação. Ministro Fufuca, ministra Gleice, quero cumprimentar aqui também minha querida Esté, ministro Rui, ministra Marina Silva, presidenta Joênia, todos aqui representantes dos atletas olímpicos, paralímpicos, né? Muito obrigada. Bom, como já disse aqui o meu querido parente Jesse Baniwa, né? Hoje é dia de celebração. Celebramos o resultado concreto dos esforços de professores e professoras indígenas que há décadas batalham por uma educação pública que leve em conta nossos saberes ancestrais e que não exclua, mas complemente os saberes produzidos pelos não indígenas. Entregamos hoje esperança a milhares de jovens que sonham em adentrar alguma faculdade de ensino superior, mas nunca tiveram uma oportunidade. Celebramos aqui o resultado de um efetivo investimento do presidente Lula, que elencou a educação pública e de qualidade como uma de suas metas principais deste governo. Mas, para além dessas grandes conquistas, celebramos hoje uma vitória permanente para os povos indígenas. A Universidade Federal Indígena representa mais do que uma nova instituição de ensino superior. Ela concretiza uma reparação histórica e apresenta para o Brasil e para o mundo uma proposta de pensamento e produção de conhecimento que rompe com a lógica colonial. Segundo o censo do IBGE, a presença de indígenas nas universidades saltou de 9 mil em 2011 para 46 mil em 2022, um aumento de aproximadamente 36 mil estudantes indígenas, que foi uma conquista das cotas como política afirmativa. Foi um grande passo. E agora, com a criação da Universidade Indígena, damos um salto ainda maior. Uma universidade gerida e liderada pelos povos indígenas vem romper com este ciclo de apagamento da memória, vem revitalizar as línguas e reconhecer o valor das medicinas, filosofias e ecologias indígenas, validando e valorizando nossos saberes. Ao reconhecer as ciências indígenas e promover um diálogo igualitário com outras ciências e tecnologias, a UNIND vai permitir aprender sem romper raízes. Foi por isso que, desde o início, nós sabíamos que este projeto precisava nascer da escuta dos povos indígenas. E quero aqui aproveitar para já ressaltar toda a participação das secretarias do Ministério dos Povos Indígenas, em especial a Secretaria Executiva, em nome aqui do Dr. Eloy Terena, e também da SEART, a Secretaria de Articulação e Promoção de Direitos, que participou de toda a construção desse processo de escuta nos 20 seminários realizados em todas as regiões. Esse processo de construção do projeto de lei promoveu a escuta de educadores e educadoras indígenas, estudantes, lideranças e representantes de 236 povos indígenas diferentes, ao longo dos 20 seminários regionais em todo o país. Participaram desses encontros 3.479 pessoas em todas as regiões ao longo de 2024. Depois dessa escuta, foi estabelecido um grupo de trabalho no MEC, com a participação de organizações indígenas especializadas em educação, como o FENEEI e o CNEEI, a ANDIFES, além da FUNAI e do MPI, para preparar a criação da UNIND, que já conta com estudo de impacto orçamentário e com um modelo inovador de universidade multicêntrica e em rede. Com base nesse processo de participação popular e amadurecimento administrativo, a Universidade Federal Indígena vem suprir uma lacuna da democracia brasileira, criando a primeira instituição federal com a missão de reconhecer as formas originárias dos diversos saberes ancestrais. Os conhecimentos indígenas já foram reconhecidos pelo mundo afora e até pelo Acordo de Paris em 2015, mas o Estado brasileiro não havia criado uma universidade criada, dirigida por professores indígenas, capaz de realizar ensino, pesquisa e extensão a partir dos territórios e suas cosmologias. E quero afirmar aqui algo muito importante. Essa conquista histórica da Universidade Federal Indígena é também resultado do chamado que o movimento indígena fez ao Brasil para aldear a política. Esse governo ouviu e hoje entrega políticas públicas estruturantes como esta, fruto da participação indígena nas decisões, da ocupação de espaços de poder e da coragem de transformar a reivindicação em política de Estado, né, e pela ousadia do nosso presidente Lula. Aproveito este momento onde resgato a importância do aldeamento do Estado e das universidades para fazer uma referência especial à nossa parentíssima deputada Célia Chacriabá, minha parenta, minha irmã, que foi brutalmente atacada no Congresso Nacional. Eu sei que não vão calar uma mulher indígena e você terá sempre o nosso apoio. Muito obrigada por toda a sua força nesse lugar tão importante para o povo brasileiro. Presidente Lula, a criação da Universidade Federal Indígena caminha lado a lado com as ações do seu governo na defesa dos territórios. Não existe educação indígena sem terra indígena. Por isso, hoje avançamos no reconhecimento do território do saber, garantindo que nossas ciências, línguas e memórias tenham espaço e legitimidade no ensino superior brasileiro. Este é um projeto articulado, coletivo, que honra o compromisso assumido pelo governo federal junto às organizações e ao movimento indígena, porque de forma articulada retomamos o Conselho Nacional de Política Indigenista, promovemos a Conferência Nacional das Mulheres Indígenas e caminhamos agora para institucionalizar a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena, como demonstração do compromisso com os direitos indígenas. Assim como estas outras políticas, uma universidade com gestão indígena, comprometida com territórios, com os biomas e com a diversidade de culturas, é um passo concreto em direção à justiça histórica. Não poderia deixar de destacar aqui também o reconhecimento que tivemos na capacidade de gestão em assumir o grande desafio de construir a maior e melhor participação indígena da história das COPs. E entregamos. Presidente Lula, muito obrigada pela confiança. Demos o rosto indígena à COP na Amazônia. E o mundo inteiro viu o compromisso brasileiro com a democracia, com a escuta e com a participação social. E dentre outros resultados, como o senhor propôs em seu discurso de abertura, a proteção dos territórios indígenas foi reconhecida pela Convenção como uma política de mitigação climática. Ao ser reconhecida, nós já iniciamos implementando. Durante a COP, foram homologados 4 territórios indígenas, foram assinadas 10 portarias declaratórias pelo Ministério da Justiça e foram aprovados 6 relatórios de delimitação pela FUNAI. E pode ter certeza, presidente, que isto não é prevaricação, é o direito constitucional sendo cumprido. Agora, com a Universidade Indígena, vamos investir na capacidade dos povos indígenas de produzir mais conhecimento, gerir uma instituição federal de ensino superior e contribuir para que a educação brasileira se torne mais diversa, mais justa e mais representativa. Esta universidade será aberta a todos, mas será conduzida por uma gestão administrativa e pedagógica indígena, permitindo que circule entre sua estrutura um fluxo genuíno de ideias, saberes e práticas dos povos indígenas de todo o país. Agradeço a todas as lideranças aqui presentes, aos parlamentares, aos ministros e ministras, e reafirmo meu compromisso com os povos indígenas e com o governo federal na promoção dos direitos e do bem viver. O futuro da educação é ancestral. Nunca mais um Brasil sem os povos indígenas. Muito obrigada.
Ministro do Esporte, André Fufuca.
Bom dia, senhores, senhoras. Como é que vocês me botam para falar depois da Verônica, hein? O discurso mais emocionante que eu vi no dia de hoje, com todo o respeito aos demais oradores, um dos mais emocionantes que eu tive a oportunidade de ouvir. Parabéns, Verônica. Você, além de uma campeã dentro do esporte, é uma guerreira fora dele. Parabéns. Queria primeiramente cumprimentar e dizer que não canso de dizer que tenho orgulho de ser presidente, de ser ministro do nordestino, do interior como eu, que ousou sonhar, ousou executar seus sonhos e ousou ser diferente. Ser ministro do presidente que mais construiu creches no Brasil, do presidente que mais construiu institutos federais, do presidente que mais construiu universidades federais e que hoje me dá a honra de, junto com outra maranhense, a maranhense ministra Sônia Guajajara, lançar não mais uma universidade, mas a primeira universidade das Américas do esporte aqui no nosso país. Muito obrigado, presidente Lula. Cumprimentar a primeira-dama, Janja da Silva. Muito obrigado por toda a atenção que você sempre deu ao Ministério do Esporte. A esse ministro que orgulha o Brasil, esse cearense batalhador, lutador, você, Camilo. Você foi o melhor governador do Ceará e está sendo o melhor ministro. Parabéns. Cumprimentar de forma carinhosa, essa pequena mulher. Pequena mulher, mas o ser humano, ele aprendeu a medir a estatura física. Ele nunca aprendeu a medir a estatura da alma. E quando eu falo dessa pequena mulher, eu falo de uma gigante. Uma gigante que faz história hoje à frente do Ministério dos Povos Indígenas. Todo o meu consideração a você, Sônia Guajajara. Cumprimentar a ministra Esté, ministro Rui Costa. Me desculpe, ministro Rui Costa, às vezes que eu tenho lhe atentado. Me desculpe, mas é pelo bem do nosso país. Essa gigante também, nossa ministra Gleisi, que eu tenho muito carinho e orgulho por ela. Senadora Leila. Grande deputado federal, eu não tenho vaidade de querer ser melhor do que ninguém. Eu sei reconhecer que é melhor. Então, eu queria lhe cumprimentar e pedir uma salva de palmas ao melhor ministro do esporte da história, que é o nosso querido deputado Rolando Silva. Cumprimentar o nosso campeão mundial. Nosso campeão mundial, Caio Bonfim. Você orgulha esse país, meu amigo. Você orgulha esse país. Ministra Marina. Mas, minha gente, o ministro Camilo elencou aqui em vários apontamentos porque o presidente Lula foi o melhor presidente para a educação. Eu gostaria de fazer o mesmo, não pela educação, mas pelo esporte. Ontem, esse palácio celebrou um dia histórico, dia em que transformou-se a lei de incentivo. Ricardo Laporta, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, muito obrigado por estar presente. A você e o nosso querido irmão Zé Antônio, que é presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, muito obrigado pela presença. Mas ontem nós celebramos um dia histórico, dia em que transformou-se a lei de incentivo em uma lei permanente, uma lei que não precisa de uma renovação de 5 em 5 anos. Isso não seria possível sem uma grande mulher, uma gigante, que está aqui conosco no dia de hoje. Eu queria uma grande salva de palmas, que é a nossa ex-ministra Ana Moser. Muito obrigado por toda a dedicação para tirar essa lei do incentivo do papel e transformá-la em realidade. Você se pergunta, para quem não conhece o que é a lei de incentivo, mas o que é que isso muda na nossa vida? O que é que isso muda no esporte nacional? Muda e muito. Sem a lei de incentivo não seria possível que o Ministério do Esporte hoje estivesse atuando. Não seria possível que nós fizéssemos esporte no Brasil. No ano passado, presidente Lula, a lei de incentivo atendeu mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de jovens, de crianças, de adultos, de idosos, que sem a lei de incentivo não poderiam exercer o seu esporte, para fazer atividade física, praticar esporte no dia a dia. São mais de 1 milhão de pessoas. E você, Edinho Silva, que talvez seja um dos maiores incentivadores do esporte no país, sabe muito bem do que estou falando. Para quem não sabe, quem é Edinho Silva, Edinho foi prefeito de Araraquara. E hoje, quando a gente vê a seleção brasileira de futebol dando show, ele plantou a semente em Araraquara. Sabe por quê? Porque há 20 anos atrás, quando muitos não acreditavam no potencial do futebol feminino, ele acreditou em Araraquara e o time de ferroviário de Araraquara é uma potência no Brasil. Então, parabéns por ter acreditado longe. Parabéns por ter sonhado longe. Da mesma forma que a lei de incentivo hoje atende mais de 1 milhão de pessoas nos 27 estados do nosso país, nós assumimos o ministério com mais de 600 esqueletos de obra. Mais de 600. Os centros de iniciação esportiva há 10, 12, 14 anos abandonados. As quadras, os ginásios, os estádios de futebol, os campos de futebol. E o presidente Lula chamou e falou: vamos botar isso para funcionar. Eu não quero esqueleto de obra no Brasil, eu quero que o povo possa usufruir das obras públicas desse país. E das 600 já entregamos mais de 80%. E graças ao Congresso Nacional, que me ajuda muito colocando orçamento no Ministério, e ao presidente Lula, hoje nós não temos 500 obras paradas no Brasil. Nós temos 2 mil em construção nos 27 estados da federação. Nessa semana, que poderia passar como mais uma semana do mês de novembro, tivemos a permanência da lei de incentivo. Tivemos o anúncio na terça-feira de mais 260 Arenas Brasil. Quando nós anunciamos, presidente, há um ano e meio atrás, as Arenas Brasil aqui, muita gente achou que era fofoca do Fufuca. Mas hoje, das 150 arenas que foram anunciadas naquele dia, nós temos mais de 800 em construção no Brasil. E eu aposto com quem quiser, ano que vem a gente vai chegar a 1000 Arenas Brasil em construção no nosso país. Quem quiser pode apostar com a gente. Quando assumimos o ministério, o presidente Lula disse: Fufuca, diferentemente do passado, nós não tínhamos o conhecimento que temos em relação às crianças e jovens autistas no Brasil. Nós não temos que virar as costas, nós temos que abrir os braços. E nós criamos o Teativo, programa esse que eu recebi da ministra Ana Moza, e conseguimos espalhar por todas as capitais do Norte e Nordeste do Brasil. E até o fim do ano, teremos em todas as capitais do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, abraçando mais de 5 mil crianças e jovens autistas que não tinham qualquer tipo de incentivo. Foi a primeira política pública do Ministério do Esporte na história a jovens e crianças autistas. Eu queria, presidente, também relembrar, porque é importante que nós possamos mostrar ao Brasil a diferença que é o presidente Lula à frente desse país e o presidente Lula fora de estar à frente desse país. O Bolsa Atleta, há 14 anos, não tinha reajuste de um único centavo. Um único centavo. E foi após a vinda do presidente que, além de reajustarmos o Bolsa Atleta no ano passado, o presidente já garantiu que nesse ano iremos fazer um novo reajuste para beneficiar ainda mais os atletas do nosso país. Batemos o recorde em 2022, batemos o recorde em 2023, em 2024, e eu não tenho dúvida que em 2025 bateremos novamente o número de beneficiários do Bolsa Atleta. Mas para encerrar, hoje é um dia que marca um encontro do Brasil com as suas origens. Um dia em que o Brasil corrige um erro, não de anos, mas um erro secular. Quando cria a Universidade dos Povos Indígenas. Quando cria a Universidade dos maiores embaixadores que o Brasil tem, que são os nossos atletas. Eu costumo dizer que o atleta não há embaixador melhor para levar o nome da nossa nação. E a dedicação que eles têm no dia a dia, na luta diária, eles precisavam sim que o governo federal os abraçasse. Eu carrego com muito orgulho, na sala do Ministério, uma medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos dada pelo atleta Leomon, o atleta paralímpico Leomon que está ali. Essa medalha, ela retrata não apenas um cargo simbólico, ela retrata não apenas um objeto de metal, ela retrata a dedicação, o esforço, a luta diária e a superação de milhões de atletas no Brasil. E graças a, como falei no começo do meu pronunciamento, graças a pessoas que ousaram ser diferentes como o presidente Lula, nós teremos agora uma universidade do esporte. Uma universidade para capacitar, uma universidade para preparar os nossos atletas, os nossos gestores públicos, os presidentes de federação, mas além de preparar para o presente, preparar para o futuro. Um dos maiores desafios que os atletas do país hoje passam é o dia de amanhã. Quando muitas modalidades que acabam pela questão do próprio físico, pela questão biológica e fisiológica, com 20, 30 anos, o atleta vai fazer o que da vida dele? E agora nós estamos criando uma universidade para que ele possa se preparar. Vai ter curso de marketing esportivo, vai ter curso de direito esportivo, medicina esportiva, enfim, várias áreas que poderão capacitar os nossos atletas, guerreiros, embaixadores de hoje, para serem grandes técnicos, grandes preparadores e para poderem, acima de tudo, construir um futuro para o esporte nacional. Meus amigos, o dia de hoje é um dia histórico, mas mais do que isso, é um dia de celebração. Celebração de um Brasil que olha para tudo, que olha para todos e que principalmente que ama o povo do seu país. Muito obrigado, presidente Lula, muito obrigado pela oportunidade de junto com você estar fazendo história. E coube, Sônia, pelos aqueles percalços que só o destino pode explicar, que dois maranhenses pudessem hoje participar dela. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de nós.